Na mensagem de hoje, chamada O Poder da Mulher Verdadeira, Kay Arthur nos pergunta: que tipo de mulher você quer ser? Essa mensagem foi compartilhada pela primeira vez em uma das conferências True Woman de 2010. Como já mencionamos anteriormente, as conferências True Woman de 2008 e 2010 deram origem aos livros Mulher Verdadeira Design Divino e Mulher Verdadeira Design Interior, com algumas de suas mensagens vindo a fazer parte do material complementar de estudo do primeiro livro da série Mulher Verdadeira. A boa notícia que temos compartilhado é que agora todas as nossas ouvintes poderão assistir a essas mensagens dubladas em língua portuguesa. Para assistir a todas as mensagens completas, você pode visitar o nosso canal no YouTube ou acessar o nosso site avivanossoscorações.com, clicando na aba Mulher Verdadeira. Nos dias 2 a 4 de outubro, acontecerá a conferência True Woman de 2025 em Indianápolis, nos Estados Unidos, cujo tema é A Palavra, Contemple Suas Maravilhas. Este ano, além do formato presencial, a conferência contará com o formato online e tradução simultânea em português, para você participar da conferência aqui mesmo no Brasil, de forma gratuita. Se você se inscrever até o final de junho, ainda consegue um valor com desconto para participar presencialmente. Então, aproveite! E se você está planejando ir, ou mesmo se ainda está pensando a respeito, entre em contato com a gente. Temos um grupo no WhatsApp para reunir todas as que estão interessadas, trocar informações, nos animarmos juntas e nos prepararmos para esse evento tão especial. Esperamos te ver por lá! Para saber mais informações, é só acessar o link que está na transcrição do episódio de hoje no nosso site avivanossoscorações.com. Fique agora com Kay Arthur em mais uma mensagem preciosa sobre o que significa ser uma mulher verdadeira.
Nós podemos nos ajoelhar? Só se puder, digo, se não puder ajoelhar, fique em pé enquanto oro por nós. Vou pedir que façam algo que eu nunca fiz antes. Vou convidá-las a orar. Vamos orar. Se puderem. Se não puderem, não se sintam mal. Deus, me fizestes uma mulher. Sabes bem quem eu fui criada para ser. Não quero ser uma mulher tola. Eu quero cumprir teu propósito para mim. Fale através da tua palavra. Purifica-me com a tua palavra. E trabalhe em mim para que quando me encontrar com o Senhor, não me envergonhe, mas ouça muito bem, minha filha boa e fiel. Pai, agora, convença-me do pecado, da justiça e do juízo, e enche-me com tua força e poder. Com teu abençoado Espírito Santo, no nome santo de Jesus, agradeço, porque o que oramos é bíblico e porque o Senhor me ouvirá e também me responderá. Amém. Pai, eu peço agora por mim que tu me enchas, que fales poderosamente, que me ajudes a adaptar esta mensagem enquanto eu falo, para que eu honre o tempo e tua palavra seja entregue como gostarias que fosse. Te agradeço, Senhor. Agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Vou trabalhar com a palavra. E como eu vou passar rápido pelos textos, sugiro que anotem as referências ou que apenas me ouça. Absorvam tudo até abrirmos a palavra de Deus. Depois devem assistir esse vídeo novamente, ajoelhadas perante o Senhor. Minha pergunta hoje: A pergunta de Deus é: que tipo de mulher você quer ser? Você tem uma escolha. Provérbios 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica sua casa. Essa é a nossa casa, é a nossa estrutura. Mas, trazendo para nós aqui hoje, nossa casa é seu templo. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Minhas queridas, esse é o momento de decidir que tipo de mulher você quer ser. É agora! É agora! A vida não vai ficar mais fácil. A vida não vai ficar mais fácil. Ela vai ficar mais e mais difícil. Acredito com todo o meu ser que a América está sob o julgamento de Deus. E creio que quando Jesus voltar, e sei porque estudando a palavra de Deus, dedicando tempo e vendo o Antigo Testamento e ensinando também o Novo Testamento, sei isso. Como a volta de Jesus está próxima, a vida vai ficar mais difícil e mais difícil. E vai se tornar um pandemônio aqui na Terra. O momento de decidir que tipo de mulher quer ser é agora, amada. Porque estes dias são críticos, são épicos para a nação. O papel das mulheres é fundamental. Não só nesses tempos em que vivemos, mas no futuro da nação. Eu acredito de verdade que uma das razões por que a nação está sob o julgamento de Deus e em condições tão críticas é por causa do que nós temos feito como mulheres. Porque se você voltar aos anos 60, vai ver que tudo começou a mudar nos anos 60. Com o movimento feminista. Este caos em que estamos hoje é porque as mulheres, nós não temos sido o que Deus nos chamou para ser, para o que Deus nos ordenou que nós fôssemos. Acreditamos numa mentira. Nós não temos nos doado, veja os lenços, não temos nos doado a palavra de Deus. Nos envolvemos muito com as coisas desta vida e temos esquecido que estamos na linha de frente. Devemos agradar a Deus, que nos chamou para sermos soldados. Ficamos relaxadas e também com preguiça. Nossos sucessos e derrotas, fracassos, como mulheres estão na sua palavra. E tudo começou com uma mulher, começou com Eva. Eva acreditou na mentira da serpente. Eva creu que podia discernir entre o bem e o mal, que poderia tomar decisões e que Deus estava ocultando os fatos dela. Por isso, não queria que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tomou o fruto da árvore e comeu. Deu para Adão. E Romanos 5 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte pelo pecado. Assim todos os que pecaram morrem. Então foi ela quem começou esse caos. Do relato de Gênesis sobre Sara, esposa de Abraão. Esposa de Abraão que esperava em Deus. A esposa de Abraão que obedeceu seu marido. A esposa de Abraão, você vai querer anotar essa. 1 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. A esposa de Abraão, ouçam atentamente, que fazia o que era reto, sem temer perturbação alguma. Sara, uma mulher corajosa. Sara cria em Deus, e se tivéssemos tempo, poderíamos ver sua vida e aprender muitos, muitos princípios. Mas o que quero que veja é que desde o princípio, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis Bereshit, todo o caminho, até chegar ao Apocalipse, capítulo 19, o que vemos é a grande influência das mulheres. Quero que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19. E quero que vejam neste capítulo duas mulheres. O contraste entre duas mulheres. Uma insensata, e pela sua insensatez é destruída. E a outra é sábia. Em Apocalipse, capítulo 19, falando da Babilônia, a misteriosa, a mãe das meretrizes, tipificada como uma mulher. Aqui diz no versículo 2: porquanto os seus juízos são verdadeiros e justos, pois ele, Deus, julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição. Quero que saibam sobre mim e não me orgulho disso, mas estou tranquila, pois eu sei o que o sangue de Jesus Cristo faz e eu entendo a graça, eu entendo a redenção, também entendo o perdão e entendo que quando Jesus foi pendurado na cruz, pagou pelos meus pecados de uma só vez e não há mais sacrifício pelo pecado. Vejo os lenços brancos, não há mais sacrifício pelo pecado. Sei disso. Mas eu confesso que até a idade de 29 anos, quando recebi Jesus, eu corrompi famílias, eu corrompi homens, e eu corrompi meus filhos, e eu me corrompi por causa da minha imoralidade. A grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição. E diz, ele, Deus, quero que ouçam isso, quero que entendam sua justiça, quero que entendam sua retidão, que entendam sua santidade, e quero que entendam que ele pode amá-las com cada fibra do seu ser e as ama. Mas como o jovem rico, ele permite que se afaste dele, se não vier a ele do seu jeito. Isso é o que ele diz. Ele cobrou o sangue dos seus servos e ele cobrou dela. E a multidão exclamou, aleluia! A fumaça que dela vem sobe para sempre. Mas contraste essa mulher com a noiva de Jesus Cristo. O verso 7 nos diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. Veja isso, sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É a justiça dos santos. Nós precisamos decidir que tipo de mulher nós vamos ser, porque você e eu, desde o momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo, preparamos o nosso vestido de noiva e fazemos isso através da justiça dos atos justos. Então, o que vemos em Gênesis e a história de Sara e em Apocalipse 19, essas duas mulheres dão exemplo da influência das mulheres que não são mulheres de fé, mas elas são verdadeiras mulheres de Deus. Então, eu pergunto novamente, que tipo de mulher você quer ser? Pode escolher. Você pode determinar seu futuro, porque Deus deu tudo a você em Cristo Jesus. Tudo o que precisa para ser a mulher que é a noiva de Cristo, que é belamente adornada para seu marido quando vier em toda a sua glória. Salmo 68, querem anotar? Salmo 68, 11 e 12, nos fala assim. Uma mulher que proclama coisas boas, se mantém no seu posto em casa e colhe os despojos da vitória. Você quer ser esse tipo de mulher? Quer ser uma mulher que proclama coisas boas, se mantém no seu posto em casa e colhe os despojos da vitória? Ouça o que diz aqui. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército daqueles que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Goste ou não, Deus ordenou que a casa é o domínio da mulher e que ela deve trabalhar em casa e ela deve administrar o lar. Você ouviu isso ontem da Nancy? Sim, eu estou vendo os lenços, certo? Você quer ser uma mulher acomodada. Relapsa com o Senhor. Não escutando a palavra de Deus, você é ocupada e tem muito o que fazer. Mulher engajada na cultura, achando que pode entrar e viver no meio dessa geração torta e perversa. sem estar firmada na palavra da vida, como diz, e como consequência, entrando, ficando nela, você será influenciada. Em Isaías capítulo 32, pode anotar, versos 8 a 13. Ouça o que diz. Ouçam, mulheres que são negligentes, prestem atenção. Ouçam minha voz, vocês que são tão arrogantes. Em pouco mais de um ano ficarão apavoradas. Ouça, isso foi nos dias em que Isaías profetizava sobre o julgamento de Deus por Israel ter se prostituído, por ter Israel virado as costas para Deus, por Israel ter levantado sua saia para todos os que passavam. Ele diz, me escutem, filhas presunçosas, porque daqui a um ano e pouco terão problemas presunçosas. Não colherão uvas, e quanto às frutas, elas não virão. Tremam, mulheres negligentes. Deixem de lado a sua arrogância. Arranquem as roupas e vistam-se de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois ficarão cobertas de espinhos. Seus lares alegres e cidades felizes desaparecerão. Naqueles dias de Isaías, tudo ia muito bem. Achavam que tinham vencido, que eles eram prósperos antes de vir a crise. Não sabiam o que estava por vir, e Deus colocou no meu coração para dizer às pessoas, avisar a elas, que Deus odeia idolatria. Ele vai puxar o tapete econômico, ele vai puxar dos pés da América, vai nos pôr em terra, pois Colossenses 3 diz que ganância é idolatria. Mas não achamos que vai acontecer conosco, pois temos um conceito errado de Deus. Escute com atenção, o julgamento vem no horizonte. Nós não podemos, ouçam vocês, não podemos viver normalmente. Precisamos clamar para que o Espírito seja derramado sobre nós das alturas. Não seja uma mulher insensata, que na amargura, porque a vida não está como quer, insistiu para o marido deixar a integridade, amaldiçoar Deus e morrer. Que mulher é essa? Você conhece a Bíblia, sabe que é a mulher de Jó. E quando o mundo deles caiu, ela olhou para Jó e disse, ainda conservas a integridade? Amaldiçoe Deus e morra. E ouça que respondeu a sua esposa. Disse a ela, você fala como uma mulher doida fala. Nós recebemos só o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Eu peguei um livro que se chama Quando a Dor é Profunda. E quero que saiba que a dor está mais profunda do que eu jamais vi na nossa nação. Que Deus é suficiente. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Sua soberania governa sobre tudo e está nos equipando, nos refinando e nos preparando para encontrar o Senhor e não nos envergonharmos de encontrá-lo quando Ele vier. Eu quero fazer outra pergunta. Você está procurando amor? Procurando em qualquer lugar onde encontrar? Está aprendendo, ensinada, por mulheres ímpias ao invés de mulheres de Deus? Baseia sua filosofia de vida na TV? Baseia sua filosofia de vida nos famosos? Tira sua filosofia de vida de revistas, da cultura, do que dizem nos artigos das capas de revista que vê, como fazer sexo diferente e como ser qualquer coisa menos correta? Ele diz em Jeremias capítulo 2, versos 33 a 36, como você se prepara para achar o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com seu agir. E diz ainda, nas suas roupas estava o sangue de pobres inocentes, que não estavam arrombando casas e nem nada disso. Mas você diz, sou inocente. Deus conhece seu coração. Nada é oculto a Deus. Se tomar as asas da alva e habitar nos confins dos mares, lá está. Se descer até o abismo, Ainda ali, a luz brilha sobre mim. Nada é oculto a Deus. Ouça, você diz, eu sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. E aqui Deus diz, eis que entrarei em juízo contigo, porque dizes, ouça, você diz, eu não tenho pecado. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não entendem o pecado. Somos um povo que perdeu seus laços bíblicos. Não discernimos o mal. Não conhecemos os absolutos de Deus. Nós o temos diluído e fizemos dele um Deus piegas, que não é reto e nem é justo. Não podemos fazer isso. Não seja uma mulher insensata. Como Provérbios 6 e 7 diz, você é uma mulher à caça, um mal, uma adúltera em busca de um homem? Quem é sua casa, sua cama, caminho para o céu, para a cova? E você, pela sua imoralidade, seu adultério, reduziu um homem a nada mais do que o preço de uma fatia de pão? E isso é o que o Provérbios 6 e 7 nos fala, quando fala sobre a mulher má, a adúltera. Você se veste como uma meretriz? Nos fala sobre seus adornos como uma meretriz? Você percebe, minha querida, que o homem se excita pelo visual? Sim, você deve ser atraente. Mas não, você não deve desfilar a sua sexualidade quando sair. Verifique o decote ao se curvar. Verifique a saia ao se sentar. E há pessoas nos corais que estão tendo que sair do coral por causa das meninas e mulheres que, sentadas, mostram o que não deveriam. Temos um livro, A Verdade sobre o Sexo, que mostra o que a Bíblia diz a respeito. Tenho uma amiga que ensina esse livro e, depois de um retiro de jovens, as meninas voltaram para casa dizendo às mães que precisavam de roupas novas. E quando elas foram para a igreja, as que não puderam comprar saias novas cobriram suas pernas com um lenço. Você é a mulher que adora no templo da conveniência? O mundo define a sua pauta. Não Deus, pois você se ajoelhou diante do chamado movimento feminista e agora não quer abandoná-lo. É uma questão racional de conveniência, não fé. É o que é. Essa é a sua vida. Conveniência. Não tenho tempo para estudar da Bíblia. Eu estou cansada de ouvir isso. Estou cansada de ouvir mulheres dizerem às mais novas, vocês têm que criar seus filhos. Essa é a hora de estudar a palavra de Deus profundamente, para que aprenda e conheça a verdade por si mesma, para que seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas agindo de acordo com tudo que Deus nos ordenou. Minhas queridas, escutem Jeremias 17, verso 18. Diz, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Deus fala sobre o seu povo Israel. Deus fala sobre Israel que chama de sua esposa. Deus fala sobre uma nação a qual ele deu mandamentos claros. E o primeiro é, eu sou o Senhor, eu sou zeloso. Não terás outros deuses diante de mim e não farás nenhuma imagem, nem em cima nos céus, nem na terra e nem abaixo. E não as adorarás. Nem lhes darás culto. E aqui estão fazendo bolos para a rainha dos céus. Mais adiante, em Jeremias, lemos isso. Em Jeremias 44, versos 15 a 7, 17. Todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali, em grande multidão, como também o povo que habitava em Patros, na terra do Egito, pois foram mandados por causa da sua desobediência. Bem, não foram mandados, foram em desobediência a Deus, dizendo isto: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Deixe-me perguntar: você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas? Ao menos abriu o livro para saber o que Deus está dizendo às igrejas? Eles continuam dizendo: antes certamente faremos toda a palavra que procedeu da nossa boca. Quer dizer, a palavra do homem prevalece sobre a palavra de Deus. Eles dizem: queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, assim como nós fazemos, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Agora veja a última linha: pois nós tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Você tem que entender.
Eu tenho que entender.
Quando eu recebo Jesus Cristo, Filipenses 1, é dado a mim, não só para crer nele, mas também sofrer pelo seu nome. O sofrimento é uma dádiva que vem com a salvação. Deus nos permite passar por provações. A provação da nossa fé prova a realidade e a autenticidade da nossa fé. Se acha que deve ir só quando é abençoada, então você está ouvindo a mensagem errada na TV. Essa mensagem de prosperidade não vem de Deus, vem do abismo do inferno. O problema é que as pessoas não sabem e elas não entendem por desconhecerem a palavra de Deus. Você, como mulher, entende a gravidade de hoje? Está bem firmada no Senhor e na sua palavra para ser uma mulher de coragem?
Que mensagem poderosa, não é mesmo? A partir de várias passagens das Escrituras, Kay Arthur pinta um retrato vívido de dois tipos opostos de mulheres e reflete sobre o seu impacto e influência. Sugerimos que você anote todas as referências bíblicas mencionadas e mais tarde releia cada uma delas em espírito de oração. Com um coração submisso e humilde, peça ao Senhor que te mostre se existem áreas da sua vida em que você tem feito escolhas e tem tido comportamentos que se alinham com os da mulher insensata. Nosso objetivo é sempre levar nossas ouvintes à fonte, que é a palavra de Deus. Portanto, querida, gostaríamos de encorajá-la a beber profundamente dessas águas. Visite nosso site. Você poderá conhecer vários recursos que vão te acompanhar nessa jornada. São estudos, livros, livretos, desafios e devocionais para te auxiliar a crescer no conhecimento do Senhor e do seu plano para a sua vida como uma verdadeira mulher de Deus. Esteja com a gente amanhã para ouvir a parte final dessa mensagem tão abençoada. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.